Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de análise de mercado. Vamos saber o que aconteceu lá em Chicago, principalmente com os preços da soja e do milho. Soja fechando aí com alta, mais uma alta de 3 pontinhos nos principais vencimentos. O milho, ele também encerrando de forma positiva lá em Chicago, sem grandes novidades também. Quem traz mais detalhes e explica a movimentação de hoje para a gente é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, um dia positivo, porém pouco animado, digamos assim. A expectativa era de que o mercado pudesse ter altas mais expressivas em função do relatório de ontem, né, do USDA, de acompanhamento de plantio por lá, que confirmou um atraso substancial nas áreas de plantio, tanto de soja quanto de milho. O que mudou hoje, Eduardo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que mudou é o próprio mercado climático. Como a gente já sabe, é muito normal uma previsão de manhã ela sendo, vamos dizer assim, desmentida durante a parte da tarde. Então, na parte da tarde, os modelos já mostram um clima um pouco melhor a partir do dia 10. Até o dia 10 é consenso, tanto o modelo americano quanto também europeu, de que os Estados Unidos vai continuar tendo muita chuva aí, chuva desnecessária nesse momento e temperaturas baixas. Mas já não é novidade, já desde domingo esses modelos mostravam também que depois do dia 10 nós teríamos aí um pouco mais de alívio, um clima mais favorável para a próxima semana. E aí vem se confirmando. Então aí o mercado acabou tirando um pouco aí do trigo em primeiro lugar. Então o trigo já veio recuando, estava já recuando no noturno. E aí durante o pregão acabou afundando um pouco mais, aí trouxe o milho na carona e a soja aí também.
Muito bem. Então, vamos imaginar que o tempo realmente se melhore a partir do dia 10. Tem mais pelo menos uma semana, seria mais uma semana de plantio lento lá nos Estados Unidos. Qual as contas que você faz, qual o impacto isso pode ter para a produção aí, Eduardo? Será que a soja vai conseguir efetivamente plantar toda a área que se propõe?
A soja, a gente realmente pode ver um plantio muito perto aí. A questão é realmente se poderia haver até um aumento da área da soja sobre a área do milho. Eu acho que essa questão, pouco a pouco, ela vai sendo retirada. Mas a área da soja, a gente pode ver, sim, o plantio da soja, ele pode seguir julho adentro. A gente já viu os outros anos também, muito parecido com esse, muita chuva, frio fora de época, onde a soja acabou sendo plantada a julho adentro. O maior risco realmente fica para as geadas precoces. Lá em setembro, vários anos aí nos Estados Unidos, a gente já viu, inclusive no ano passado, geadas durante o mês de setembro, e aí, claro, poderia pegar soja nesses estados do norte, na divisa com o Canadá. A gente viu ano passado geadas já em outubro, neve também, só que daí a soja já tinha passado da sua maturação fisiológica. Não houve nenhuma. Não afetou a produção, a produtividade. Afetou a qualidade do grão. Mas nesse ano seria mais um risco aí para o final de setembro, esse plantio mais tardio da soja.
Você diz plantio tardio para cumprir a projeção inicial, certo? Ou para avançar na área de milho também?
Avançar na área de milho, acho que é cedo dizer ainda. O preço teria que convidar o produtor americano a correr esse risco. Plantar a soja em cima de área de milho, já passando aí o mês de junho. Então o preço teria que convidar o produtor americano, não só em Chicago, mas também os prêmios locais nos Estados Unidos, o que ainda não está acontecendo. Os prêmios por lá, para a soja, continuam ainda bem negativos. Para o milho já está reagindo, mas para a soja ainda não está reagindo. Então o preço teria que convidar o produtor americano a correr um pouco mais de risco.
Então, e o que seria um preço convidativo, na sua opinião?
Pelo menos uns 50 centavos, um dólar acima do que está aí, para ele mudar de ideia e plantar uma área de soja maior do que o inicialmente estimado. Eu não acredito em alta de um dólar por bushel.
Isso que eu ia perguntar. Isso é possível de acontecer? Mais difícil, né?
Realmente realmente muito difícil. Teria que ter uma combinação de uma continuidade de um clima, vamos dizer que o clima de maio se repetisse em junho. Aí sim, mas não é o caso, né? Os modelos já vêm mostrando que junho vai ser mais benéfico do que o mês de maio. Vai ser mais quente e com menos chuvas. Mas um ponto que mais preocupa também nesse momento, já a partir da semana que vem, a gente aí tem o dia 11 e o relatório de oferta e demanda. Então, conforme a gente vai se aproximando dessa data, o mercado vai ficar um pouco mais cauteloso. Porque eu acredito que nós vamos ter um novo corte na demanda americana para a safra velha. Então, a safra velha americana, na exportação, a gente já está vendo os embarques bem atrasados e as vendas também, mas mais os embarques americanos bem lentos. Então, conforme o embarque de soja vai ficando mais lento, é provável que parte desse volume que já está vendido, mas ainda não embarcado, ele seja ou rolado para a safra que vem, ou mesmo cancelado. Aqueles com origem opcional, a gente poderia ter esse cancelamento. Então, essa lentidão nos embarques americanos, isso traz, claro, um peso, uma consequência seria o USD já cortar para esse relatório do dia 10, do dia 11, a demanda americana para a safra velha, o que levaria um estoque de passagem maior para a safra nova. Ou seja, é um colchão. Então, vamos imaginar um estoque americano de passagem de 30 milhões ou mais de toneladas. É quase a produção do Mato Grosso. Então, isso acaba tornando um impacto de uma quebra menor, né? Uma quebra de safra via produtividade ou redução da área de soja, então ela fica mais mitigada, vamos dizer assim.
Mas, diante desse cenário, você acha que a perspectiva de novas altas para a soja está limitada aí?
Não, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, o plantio tem que acontecer primeiro, depois a gente vai começar a ver a qualidade das lavouras, ou as condições das lavouras. E, como a gente sabe, com esse clima, com solos encharcados, é muito provável que a condição das lavouras também venha a demonstrar uma produtividade baixa. Então, aí é claro, o mercado vai ficar especulando possíveis novos cortes do USDA de produtividade. Então, está muito longe ainda desse mercado climático ter um fim. Então, vai ter muita volatilidade ainda.
Muito bem. E volatilidade, nesse caso, a gente pode entender como oportunidade de negócio para o produtor ficar atento?
Com certeza. Essa é a tônica aí, né? Então, os melhores preços históricos aí, normalmente acontece do dia 15 de junho até o dia 15 de julho. Claro que para essa safra pode fugir um pouco desse intervalo, porque nós vamos ter uma extensão do ciclo. E nesse caso, é claro, os melhores preços podem se estender para até agosto, quem sabe. Então o produtor tem que ficar atento. O melhor preço, tanto para a safra velha quanto para a nova, vai acontecer nesses próximos 2 meses.
Tá. Agora, e mercado interno, Eduardo? Qual que é a sua análise? O prêmio continua subindo?
É importante que tudo que eu falei aqui até agora, né, que nós conversamos, é sobre o Bushel, né, a cotação lá em Chicago.
Uhum.
Agora, aqui para o Brasil, pelo menos para a safra velha, por enquanto, a gente vê prêmios muito firmes, não tem como ser diferente. Nós tivemos uma quebra de safra, temos uma demanda nacional que é grande também para atender o programa de esmagamento para o biodiesel, e também, é claro, a China concentrando suas compras aqui no Brasil. Então, isso é um quadro que leva a um aperto de estoques no Brasil. Então, os prêmios devem continuar firmes, com certeza.
Hoje a gente está falando de prêmios acima de 100, 120, não é isso?
Ficou um pouco com essa alta de Chicago, mas assim, o mercado tende a voltar aí os níveis que a gente viu semana passada, mais de 120, conforme a coisa vai evoluindo. Então, os prêmios aqui no Brasil para a safra velha devem apertar mais. Para a safra nova, a gente vê ainda o mercado bem relutante em assumir posições compradas, tanto o chinês como também as tradings aqui no Brasil, para a safra nova, porque tudo pode mudar de novo, né? Então, a gente sabe que tem o G20 agora no final desse mês, apesar do discurso entre China e Estados Unidos não estar nada bom, a gente pode ver um encontro entre os dois presidentes, como a gente viu lá em dezembro do ano passado, onde houve um acerto, vamos dizer assim, uma aproximação, e dessa aproximação, então, surgiram novas compras de soja. Pode acontecer de novo? Ninguém pode dizer que não. Então, isso leva uma certa cautela em grandes posições compradas para a safra nova. Agora, para a safra velha, não tem muita história. A China está com uma margem que voltou a ser boa, está com pouca soja, a demanda no setor de suínos está voltando. Essa semana saiu alguns relatórios, alguns reportes de crescimento novamente de vendas de rações na China, o que é bom para o farelo e também para a soja importada.
Mas essa volta da demanda por farelo interno lá é o quê? Recuperação de rebanho? Já dá para dizer alguma coisa nesse sentido ou não?
Tem uma demanda sazonal que acontece de abril até outubro, onde nós temos um crescimento da produção de ovos, crescimento também da produção de aves até para substituição do suíno, mas também já começa a haver um certo crescimento em algumas regiões na população de suínos. E o governo chinês tem se esforçado em colocar à disposição de grandes empresas linhas de financiamento subsidiadas. Essa semana até se falou em linhas com na taxa de juros no máximo de 2% ao ano, então realmente uma linha muito barata. A gente deve ver no tempo realmente aí um incentivo bastante grande no crescimento, na recomposição da população do suíno na China. E aí, com isso, é claro, já começam a ter alguns sinais de que a demanda por rações na China está voltando a crescer.
Mas é uma coisa para se prestar atenção, Eduardo? Isso pode voltar a modificar o cenário do mercado?
Ah, sim. O mercado não está olhando muito a demanda agora, porque o clima, é claro, é um destaque, mas a demanda na China está melhor. Isso a gente pode falar que talvez o pior ficou para trás. Durante ali o mês de fevereiro, março e abril também, naquele momento onde a China vinha recebendo muita oferta de soja e não tinha tanta necessidade assim, até pela queda nas vendas de rações. Então, naquele momento, os prêmios na China recuaram e aqui no Brasil também. O cenário mudou, né? Então, a China está com pouca soja, pouca oferta, a soja aqui no Brasil está acabando e aí, claro, a demanda na China está voltando a ser melhor do que estava no início do ano.
Então, é uma demanda que é retomada num momento em que eles não estão preparados para uma explosão de demanda. Se isso vier a acontecer, é um problema, poderia ser um problema.
Vamos analisar, né? Problema para quem?
Para a China, na verdade, né?
É. Para a esmagadora seria um ótimo negócio, porque ela teria mais demanda para o seu farelo e é tudo que ela quer. E se a indústria de rações na China, que já está começando a acontecer, uma capacidade de repasse de custo, também conseguir repassar para o produtor de carne suína, que também está vendo o seu preço da carne subindo no mercado interno chinês, então todo mundo ganha numa alta, né? Geralmente, quando o mercado acaba recuando muito, como foi o caso desse ano, no início do ano, na verdade, ninguém faz dinheiro. Então, a soja cai, a indústria não quer comprar, porque pode comprar a soja cara, e aí acaba ficando mais caro do que seus concorrentes nos derivados, e a indústria de rações na China também não estava fazendo dinheiro porque a demanda era baixa. Então, todo mundo perde. Agora, nesse momento, se continuar tudo, vamos dizer assim, alinhado, uma margem positiva para o suinocultor, margem positiva para a indústria de rações, margem positiva para o processador de soja na China e também margem para o produtor aqui no Brasil e para a trading também. Então, todo mundo, nesse momento, está fazendo margem.
Muito bem, vamos prestar atenção então nessa possível mudança de cenário lá na China, principalmente com essa volta da demanda chinesa pelo farelo de soja que compõe aí a ração para a alimentação dos animais. Meu caro Eduardo, muito obrigado pela sua participação e pela sua análise aqui para a gente hoje no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, boa tarde, bons negócios a todos e boa semana.
Obrigado, um abraço. Eduardo Vanin, Agriinvest, conversando com a gente e trazendo essa nova perspectiva de consumo lá na China. Demanda melhorando por farelo de soja nesse momento e chega num momento em que o mercado chinês está relativamente desabastecido. Ele vinha comprando da mão para a boca só para repor algumas compras, mas não tem aquele estoque de tranquilidade que costuma ter em anos normais. Imaginou-se que a demanda seria menor em função da peste suína africana por lá, e sem os Estados Unidos, a compra aqui no Brasil apenas evoluiu de forma normal. Enfim, será que os chineses estão preparados aí para uma volta da demanda de farelo? Essa é a pergunta que fica no ar. Parece que essa demanda está se reaquecendo, pelo menos na análise do Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. Vamos aos preços? Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A soja fechando com alta de 2 pontos mais 75, para julho, 8 dólares e 81 centos por bushel, para agosto, 8 dólares e 88 centos por bushel, alta de 3 pontos, a mesma alta para setembro, que fechou a 8,96. Em novembro, 9 dólares e 9 centos por bushel, uma alta de 3 pontos. Vamos ao milho. Para julho, 4 dólares e 25 centos por bushel, alta de 1 ponto. Para setembro, 4,34, subindo 1 ponto também. Dezembro, 4 dólares e 44 centos por bushel, 2,25 de alta. E março de 2020, 4 dólares e 52 centos por bushel, uma alta de 2 pontinhos. E para o trigo, sim caiu e como o Eduardo explicou para a gente, foi um dos motivos que acabou puxando de volta aí a alta do milho. Alta do milho que foi mais consistente, né, ao longo do dia, acabou encerrando aí com altas de 1, 2 pontinhos dos principais vencimentos. Trigo, portanto, fechando o julho a 5 dólares e 7 centos por bushel, 12,5 pontos de queda. Setembro, 5 dólares e 14 centos por bushel, 11,25 de baixa. Dezembro, 5 dólares e 28 centos por bushel, 10,25 de queda. E o março de 2020, 5 dólares e 41 centos por bushel, uma queda de 9 pontos mais 75. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.